no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Maranhão registra 13 prisões por violência contra a mulher durante a operação. O FOPA participa de mobilização nacional de enfrentamento ao feminicídio. Nível do Rio Branco volta a chamar atenção em Boa Vista. E projeto fortalece a agricultura familiar em territórios do Baixo Amazonas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos essa edição com informações do Maranhão, porque o estado registrou 13 prisões de foragidos da justiça por crimes relacionados à violência contra a mulher durante a operação Alerta Lilás, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A ação aconteceu entre 9 de fevereiro e 5 de março e integrou mobilizações em alusão ao Dia Internacional da Mulher celebrado neste domingo. De acordo com a PRF, os mandados cumpridos no estado envolvem 7 casos de não pagamento de pensão alimentícia, 3 de estupro de vulnerável, 2 de descumprimento de medidas previstas na Lei Maria da Penha e um por perseguição stalking. Um dos casos de maior destaque aconteceu no domingo de carnaval, no dia 15 de fevereiro, na BR-135, em São Luís. Durante realização de rotina, policiais rodoviários federais abordaram uma motocicleta que trafegava de forma irregular. Ao consultar os sistemas de segurança, a equipe identificou o mandado de prisão definitiva por estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. O homem de 41 anos havia sido condenado a 31 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado pela prática de 3 crimes de estupro de vulnerável em concurso material. A condenação foi determinada pela 2ª Vara de Itapecumirim, no Tribunal de Justiça do Maranhão. Após a abordagem, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal cumpriu 302 mandados de prisão em aberto relacionados a crimes de violência contra a mulher no período da operação. A região Nordeste liderou o número de capturas, com 74 prisões. Em seguida, aparecem a região Norte, com 72, Centro-Oeste, com 56, Sudeste, com 54 e o Sul, com 46. Segundo a PRF, a Operação Alerta de Lages reforça o trabalho da instituição no combate à violência contra a mulher e no cumprimento de decisões judiciais, contribuindo para retirar de circulação autores desses crimes e ampliar a proteção às vítimas em todo o país. Com informações do G1 Maranhão. E a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, participa de mobilização nacional de enfrentamento ao feminicídio. A campanha nacional denominada Banco Vermelho foi lançada em Santarém, mas nos próximos meses deve integrar outros campi da universidade. Daniela Pantoja traz as informações.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, integrou a Mobilização Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres por meio da campanha Banco Vermelho, uma iniciativa que utiliza a instalação de bancos pintados de vermelho em espaços públicos como forma de sensibilizar a sociedade sobre o feminicídio. A ação faz parte de um movimento adotado por diversas instituições de ensino superior e organizações em todo o país, deliberado em janeiro deste ano, durante reunião do Conselho Pleno de Reitores e Reitoras da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. A campanha é coordenada pelo Instituto Banco Vermelho, uma organização dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. A iniciativa tem origem em um movimento internacional e foi incorporada no Brasil como estratégia de mobilização social e educação para a igualdade entre homens e mulheres. A professora e doutora Aldenise Xavier, reitora da UFOPA, relata a importância de integrar essa mobilização nacional, Banco Vermelho.
A ANDIFES tem acompanhado no cenário nacional o número de denúncias que tem ocorrido sobre violência no ambiente acadêmico e com isso as nossas universidades fizeram então uma adesão ao Banco Vermelho, que é uma organização não governamental, faz um movimento de apoio às mulheres, de enfrentamento ao feminicídio, e a UFOPA então fez adesão também a essa campanha, trazendo para cá, para dentro da universidade, mais que um banco, mas os canais de comunicação que podem auxiliar mulheres que estão passando por essas violências, seja no ambiente acadêmico ou fora do ambiente acadêmico, a encontrar o apoio ao enfrentamento e sair desse cenário de violência.
O Banco Vermelho compõe diferentes canais de atendimento de mulheres vítimas de violência, além da audiodescrição dos conteúdos. Nos espaços da universidade, os bancos têm a tradução em libras e nas línguas indígenas Waiwai, Munduruku e Nhengatu, como cita a professora e doutora Vânia Alexandrino Viana, diretora de Políticas Estudantis e Ações Afirmativas da UFOPA.
O Banco Vermelho é uma iniciativa nacional de enfrentamento ao feminicídio. A UFOPA, com essa iniciativa, então, se junta a outras universidades do Brasil. E aqui nós temos um diferencial. O Banco Vermelho compõe diferentes canais de atendimento às mulheres vítimas de violência e nós temos hoje essa placa em línguas indígenas. Então, a gente tem também a tradução em libras, audiodescrição, Waiwai, Munduruku e Nhangatu. Isso é uma forma de promover a acessibilidade da informação às mulheres indígenas, negras, quilombolas e também pessoas com deficiência.
A cor do banco simboliza o sangue das mulheres vítimas de feminicídio e funciona como um alerta permanente para que a sociedade não naturalize nenhuma forma de violência. Esse projeto também ganhou respaldo legal com a Lei Federal número 14.942 de 2024, que instituiu o Banco Vermelho como política pública voltada à prevenção da violência contra a mulher. Na UFOPA, os bancos vermelhos foram instalados em locais de grande circulação da comunidade acadêmica, com o objetivo de estimular reflexões e ampliar o alcance da mensagem da campanha. No campus da UFOPA Santarém foram instalados 3 bancos, um na entrada da unidade Tapajós, no bosque em frente ao prédio BMT II, um ao lado do Espaço Madeirão, em frente ao rio Tapajós, e um na unidade Rondon, ao lado esquerdo de quem entra no prédio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Igreja destaca protagonismo feminino e chama a igualdade de direitos e ministérios. Em muitos territórios da Amazônia, mulheres da igreja enfrentam realidades difíceis, como a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Os detalhes com Yolanda Mendes.
O Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho apresenta o testemunho de mulheres que atuam em diferentes frentes da missão da igreja. Entre elas está a irmã Rose Bertoldo, que exerce a função de secretária do Regional Norte da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, responsável pela articulação pastoral da Igreja Católica no Amazonas e em Roraima. A religiosa afirma que a presença feminina sempre teve papel essencial na vida da igreja, nas comunidades, nas pastorais e nos serviços de cuidado e promoção da dignidade humana. Segundo ela, o reconhecimento dessa contribuição abre caminhos para ampliar a participação das mulheres e garantir igualdade de direitos e de ministérios.
Todas nós nos reconhecemos igreja, somos igreja. O desafio é que possamos, nos espaços eclesiais, viver com dignidade e igualdade de direitos. Que possamos integrar todos os espaços sem restrições, que os ministérios sejam iguais para homens e mulheres que, em resposta ao chamado, querem exercer esses ministérios. Nossa igreja não só tem rosto feminino, ela é feita por mulheres.
A irmã Rose Bertoldo também destaca que em muitos territórios da Amazônia, mulheres da igreja enfrentam realidades difíceis, como a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Para a religiosa, esse trabalho representa o sinal de esperança e reforça o compromisso com a defesa da vida.
Minha gratidão a todas as mulheres que de tantas formas contribuíram e contribuem nos processos de evangelização, inseridas onde a vida é mais ameaçada. Frente às tantas violências da exploração sexual, do tráfico de pessoas, feminicídio, o cuidado dos territórios e o cuidado da casa comum.
A mensagem reafirma que a caminhada da igreja exige o reconhecimento do papel das mulheres e o fortalecimento de uma comunidade mais inclusiva, comprometida com a justiça, a dignidade humana e o cuidado com a casa comum. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, informação a serviço da cidadania.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Defensoria Pública inaugura novas dependências no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E o período de estiagem em Roraima aumenta o risco de incêndios em áreas de vegetação, tanto em Boa Vista quanto em municípios do interior do estado. Além dos impactos ambientais, quando o fogo é provocado de forma intencional, a prática pode configurar crime. A Polícia Civil alerta que os casos estão sendo investigados. Mais informações com a Lauane Gonçalves.
Durante os meses de verão amazônico, a vegetação fica mais seca e vulnerável à propagação do fogo. Nessa época do ano, aumentam os registros de queimadas e também as denúncias de incêndios em áreas de mata e terrenos baldios. Por isso, a Polícia Civil de Roraima reforçou o monitoramento dessas ocorrências e a investigação de possíveis incêndios criminosos. Quem explica é a delegada titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Marissa Batista.
Preciso dizer que já esse ano, 2026, especialmente nesse período de estiagem, que é quando há um aumento significativo desse tipo de situação, já tivemos dezenas de registros de ocorrência dessa natureza. Então, sempre que um incêndio é comunicado às autoridades, a Polícia Civil registra, realiza o registro da ocorrência e solicita a realização de perícia no local, a fim de identificar circunstâncias e a causa do fogo. O laudo pericial irá nos dizer se foi um incêndio com causa acidental, natural ou criminoso, intencional. E o que é esse incêndio criminoso ou intencional? É quando o fogo é provocado deliberadamente por uma pessoa, causando danos ao meio ambiente, ao patrimônio ou colocando em risco a segurança de toda a coletividade.
A perícia é fundamental para identificar se o incêndio foi causado por fatores naturais, acidentais ou se houve ação humana intencional. A delegada Marissa Batista alerta para as consequências desse tipo de crime.
Então, constatada que foi de origem criminosa, a Polícia Civil instaura a investigação para identificar os responsáveis e promover a devida responsabilização na forma da lei. Ressalto que provocar incêndio em área de vegetação configura crime ambiental, com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa.
A orientação das autoridades é que a população evite qualquer prática que possa provocar fogo, principalmente neste período de estiagem. Em caso de incêndio ou suspeita de queimada irregular, a recomendação é comunicar imediatamente os órgãos responsáveis. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, o nível do Rio Branco voltou a chamar atenção em Boa Vista. Nas últimas semanas, foi registrada uma queda de 40 centímetros. Confira com Luana de Oliveira.
A redução do nível do Rio Branco em Boa Vista voltou a acender um alerta para os efeitos de estiagem em Roraima. Nas últimas semanas, o principal rio do estado registrou queda de cerca de 40 centímetros, reflexo da diminuição das chuvas e da intensificação do período seco na região. O comportamento dos rios nessa época do ano faz parte do chamado verão amazônico, período em que a precipitação diminui e os níveis do rio tendem a baixar. Ainda assim, reduções rápidas no volume de água chamam a atenção de especialistas, que reforçam a necessidade de monitoramento constante. Segundo o geólogo Fábio Wankler, o recuo do rio está diretamente ligado ao padrão climático típico do início do ano em Roraima.
Se nós vamos considerar as séries históricas de chuva aqui no estado, apesar dessa queda muito acentuada que a gente teve do final de fevereiro até agora de dia 8, 9 de março, apesar disso, a gente ainda não fugiu do padrão de normalidade de redução do nível freático do Rio Branco. O que está acontecendo é que a gente está tendo um período de estação bastante prolongado na última quinzena, o que não tinha sido observado nos meses anteriores.
Mesmo sendo o fenômeno esperado dentro do ciclo hidrológico da região, o nível dos rios tem impacto direto na vida da população. O Rio Branco é o principal curso d'água do estado e exerce papel fundamental no abastecimento de água, na pesca, na navegação e em diversas atividades econômicas. Quando o nível baixa de forma mais acentuada, surgem bancos de areia nas margens. Embarcações enfrentam dificuldades em alguns trechos e comunidades que dependem do rio para transporte e pesca podem ser afetadas. Ainda de acordo com o especialista, embora a vazante faça parte do comportamento natural dos rios amazônicos, é importante acompanhar o ritmo dessa redução. O cenário atual ainda é distante de episódios mais severos registrados nos últimos anos, mas reforça uma preocupação que já marcou diferentes períodos recentes aqui em Roraima. Em 2024, por exemplo, o nível do Rio Branco chegou a registrar menos 36 centímetros, configurando uma das piores secas da série histórica monitorada na capital. Já entre 2015 e 2016, durante um episódio forte do fenômeno El Niño, o rio atingiu cerca de 56 centímetros, considerado um dos níveis mais críticos já registrados. Em um estado cortado por rios e igarapés, as mudanças no nível da água afetam diretamente o cotidiano da população. Além da navegação e da pesca, o Rio Branco também influencia atividades agrícolas, assim como o abastecimento urbano e até o equilíbrio ambiental da região. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de Roraima a gente segue agora para o Amazonas, porque a Defensoria Pública do Estado inaugurou novas dependências no Careiro. O espaço contará com atendimento nas áreas civil, de família, infância e juventude, além de orientação jurídica. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A Defensoria Pública do Amazonas inaugurou nesta segunda-feira as novas dependências da instituição no município de Careiro, reforçando o compromisso de ampliar o acesso da população aos serviços de assistência jurídica gratuita. O espaço contará com atendimento nas áreas civil, de família, infância e juventude, além de orientações jurídicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O defensor público do Estado do Amazonas, Rafael Barbosa, destacou que a nova estrutura representa um avanço importante para garantir acesso à justiça no município.
É muito importante para a Defensoria estar no Careiro. Muito importante para a Defensoria poder ter uma estrutura física aqui para receber a população no horário de expediente durante a semana. Com certeza a população vulnerável se beneficia, levando cidadania e direitos para o interior do Amazonas. Essa é a nossa missão.
Com a inauguração das novas dependências, a Defensoria Pública passa a ampliar sua capacidade de atendimento no município, garantindo que mais moradores tenham acesso gratuito às orientações necessárias para garantias de direitos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Livro indígena destaca sítios sagrados no Quini e propõe nova abordagem para conservação ambiental na Amazônia. O lançamento aconteceu em Cruzeiro do Sul, no Acre. Saiba mais com Laysa Maia.
A professora doutora Renata Duarte de Oliveira Freitas, do curso de Direito da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, lançou no último sábado, 7 de março, no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, o livro Aldeia Izan Vaquevu do Povo Originário no Quini, um sítio natural sagrado no coração do Juruá. A obra é o resultado de anos de pesquisa e diálogo com o povo indígena no Quini. O livro resgata a história e os saberes de uma matriarca pajé e parteira guardiã de conhecimentos ancestrais transmitidos entre gerações e mantidos pelo líder espiritual Leonardo Muniz. Além do resgate cultural, a publicação propõe reflexões importantes no campo do direito, defendendo o reconhecimento dos sítios naturais sagrados e dos direitos bioculturais dos povos indígenas, além da gestão compartilhada de áreas protegidas como a região da Serra do Divisor. O lançamento contou com a presença da autora e de lideranças indígenas, em um momento de celebração entre o conhecimento acadêmico e a sabedoria ancestral da Amazônia. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto fortalece a agricultura familiar nos territórios do Baixo Amazonas. A iniciativa, no âmbito do edital Da Terra à Mesa, será realizada nos estados do Pará, Bahia e Mato Grosso, a partir da transição agroecológica. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de associações de agricultura familiar, instituições de ensino, secretarias de governo e movimentos sociais participaram na manhã desta segunda-feira do lançamento do projeto Fortalece a Agroecologia nos Territórios da Terra à Mesa. A iniciativa realizada pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, no âmbito do edital da Terra à Mesa, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, tem atuação em três territórios, Mato Grosso, Pará e Bahia. Patrícia Polinari, superintendente nacional do MDA, relata que o objetivo do projeto visa ampliar a agricultura familiar na produção de alimentos saudáveis e na melhoria da qualidade de vida de povos e comunidades tradicionais e de agricultoras familiares, em específico as mulheres.
O objetivo do programa é facilitar para que as mulheres, a juventude, tenham, de fato, o poder de escolher o que elas querem produzir. Porque é a partir da escolha, do local, da especificidade do território que nós queremos trabalhar com a Terra Mesa. Fortalecendo a agroecologia, facilitando para que as famílias tenham uma diversificação da produção e que essa diversificação ela venha de fato com os propósitos da agroecologia, que fortaleça a agroecologia, que fortaleça a produção de alimentos saudáveis, que seja sustentável esses empreendimentos.
No estado do Pará serão contempladas 188 famílias, com destaque para quatro organizações do território do Baixo Amazonas, como a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra, Mabela, Associação das Mulheres Agricultoras Familiares de Mojuí dos Campos, a Flores do Campo, a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém, MTR, e o Coletivo de Jovens Guardiões do Bem Viver. Samis Vieira, educador popular da FASE, destaca como deve ser desenvolvida a iniciativa com essas organizações.
Aqui na região metropolitana de Santarém vão ser três associações de mulheres, né? E um grupo de jovens, coletivos Guardiões do Bem-Viver lá do Pai Lago Grande. E o objetivo principal desse projeto é fortalecer, né, o trabalho da agricultura familiar, fortalecer o trabalho da agroecologia, né, esse trabalho da estruturação produtiva, fortalecimento do circuito curto de comercialização. Então, essas organizações eles vão receber acompanhamento e assessoria técnica, né, para implantação de sistemas agroflorestais. Eles vão receber cursos de capacitação, né, e vai ter também todo um trabalho voltado para a questão da elaboração dos planos produtivos familiares, né, na organização da produção.
Para Silêncio Barreto, da Flores do Campo, o projeto vai fortalecer ainda mais o trabalho da agroecologia, que já é desenvolvido pela associação, em produzir alimentos sem veneno.
O projeto ele só veio cada vez mais fortalecer a nossa produção, fortalecer as nossas organizações do nosso território, que já produz, e fortalecer ainda mais a agroecologia. A gente sabe que hoje estamos enfrentando uma dificuldade referente à questão climática, vários outros fatores, né, que para a gente produzir a gente tem que se reinventar. Mas com certeza o projeto ele está vindo trazer esse fortalecimento e vai ajudar cada vez mais as mulheres a produzir cada vez mais produtos de boa qualidade dentro da produção agroecológica sem o uso do veneno.
Além de fortalecer as produções, o projeto também deve impulsionar e gerar renda para as mulheres, como cita Maria da Conceição, da Amabela.
Para mim é muito importante
importante, é uma renda extra que a gente tem para ajudar no dia a dia da alimentação.
Na região do Baixo Amazonas, o Ministério tem desenvolvido muitas ações para fortalecer a agricultura familiar nos territórios, seja com feiras, inclusão em programas e ampliação de acesso a cadastros, como reforça Edson Júnior, Superintendente Regional do Desenvolvimento Agrário do Pará.
O Ministério tem fortalecido essas ações nos territórios, né? O edital da Terra Mesa, ele é uma das muitas ferramentas que nós temos utilizado para fortalecer a produção familiar no território do Baixo Amazonas e em todo o estado do Pará. Aqui a gente já apoiou feiras, duas feiras, uma em 24, outra em 25, para ajudar a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Aqui nós temos também no território um programa Mais Gestão, que tem dado apoio às cooperativas e associações da agricultura familiar. Tem o da Terra Mesa. Temos ampliado a emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF.
A programação de lançamento incluiu mística de abertura, um carrossel agroecológico com partilha, troca de saberes e vivências práticas das organizações beneficiárias do projeto Terra Mesa Brasil e um lanche agroecológico. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.406 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Laísa Maia, Luana de Oliveira, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja, Anderlei Oliveira e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.